Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 22 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde promoverá nos dias 28 de maio e 6 de junho, da 1 às 6 horas da tarde, a primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de Ribeirão Preto. O evento, que terá como tema Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento, Gente que Faz o SUS Acontecer, será no Centro Universitário Barão de Mauá, que fica na rua Ramos de Azevedo, 423. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que o Museu de Arte Contemporânea da USP apresenta a exposição Eleonore Koch, em cena. Ao todo, são 190 obras da artista naturalizada brasileira, conhecida por suas pinturas de paisagens, interiores e naturezas mortas, com atenção à composição e cor. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que os pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP identificaram como o aumento de temperatura compromete a fotossíntese de plantas do cerrado.
Acontece na USP.
Agora conosco Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. A Faculdade de Direito da USP promove o curso Compreendendo Social do ESG, Fundamentos, Impactos Positivos e Responsabilidades Legais. As aulas serão ministradas presencialmente na faculdade nos dias 26 e 27 de abril, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, na sexta-feira, e das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, no sábado. Mais informações em jornal.usp.br. A Comissão de Pesquisa e Inovação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, promove nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, o seminário Os Impactos dos Esforços de Inovação sobre o Desempenho da Economia no Estado de São Paulo entre 2003 e 2016, uma análise espaço-temporal. O evento tem o objetivo de demonstrar a importância das economias da regionalização no Estado. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Arthur.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta segunda-feira, o tempo sobre Ribeirão Preto e região é de característica estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 16,1 graus. As temperaturas máximas previstas para a região nesta tarde são 30 graus em Franca, 32 graus em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 33 graus em São Joaquim da Barra e 34 graus para Barretos. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 16 graus em Barretos, 17 graus em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra, 19 graus em Franca e 20 graus em Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A autorização eletrônica de doação de órgãos já está disponível. O documento pode ser preenchido pela internet e ajuda potenciais doadores a registrar a decisão. A reportagem é de Janice Sato.
A autorização de doação de órgãos passa a ter emissão digital e gratuita. A medida está valendo desde 2 de abril de 2024. E interessados em manifestar o desejo de doar órgãos podem formalizar a vontade por meio da autorização eletrônica de doação de órgãos. um documento oficial e feito de forma totalmente digital e gratuita pelo site ou aplicativo do Conselho Nacional de Justiça. Laércio Martins Stefano, coordenador médico da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, comenta que geralmente o momento de consentimento da família é marcado pela hora de maior fragilidade da perda de um ente querido.
É sempre importante que esses assuntos que são delicados sejam conversados com antecedência e fora daquele ambiente de transtorno. Imagine você receber a notícia de que o seu ente querido faleceu e, ao mesmo tempo que recebe essa notícia, tem alguém perguntando se você pode doar os órgãos dessa pessoa. Quem tem a intenção de doar órgãos, deixe isso claro para seus familiares ou responsáveis legais. Basta mencionar, numa conversa familiar, normal, de que se um dia vier a acontecer uma tragédia, a pessoa vier a morrer, que ela quer ser doadora de órgãos. Isso não vai abreviar a sua vida, isso não vai trazer nenhum tipo de problema.
Com plena validade jurídica, o documento digital de autorização de doação de órgãos está disponível em todos os 8.344 cartórios de notas do país. No momento, mais de 42 mil brasileiros esperam na fila de transplantes, sendo que 500 deles são crianças. De acordo com a legislação vigente, a autorização para doação em caso de morte encefálica é concedida pela família do paciente. Essa regra continua valendo, mas a partir de agora, a manifestação da vontade ficará registrada em uma base de dados acessível aos profissionais da saúde.
Então, eu acho que o nosso principal trabalho é cada vez mais informar a população sobre o processo, que é um processo extremamente rigoroso. Ele segue uma normativa do Conselho Federal de Medicina, que é extremamente rígido, para que a gente faça o diagnóstico da morte cerebral e, a partir daí, então, possamos fazer a captação dos órgãos mediante o consentimento dos familiares ou do responsável legal.
Os cidadãos podem optar por doar medula, intestino, rim, pulmão, fígado, córnea, coração ou todos os órgãos. A plataforma está acessível 24 horas por dia. Mais detalhes em aedo.org.br. Aedo significa Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O podcast Curioso por Ciência desta semana mostra como a cirurgia bariátrica pode ter impactos significativos na saúde cardiovascular.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou a Isabelle Rodrigues. Esta semana, no Curioso por Ciência, falaremos sobre uma pesquisa que envolve a cirurgia bariátrica, o extrato de beterraba e os efeitos no nosso corpo. Vamos entender como esses elementos podem influenciar a pressão arterial e saúde cardiovascular. Quando consumimos alimentos contendo nitrito e nitrato, eles podem ser transformados em óxido nítrico, uma substância importante para a saúde do coração. Essa transformação acontece em nosso estômago e boca, principalmente. Mas o que acontece quando uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica que muda a anatomia do estômago? Os pesquisadores reuniram voluntários que haviam passado pela cirurgia bariátrica e outros que não tinham feito a cirurgia. Todos receberam extrato de beterraba que contém nitrito de sódio por 14 dias. E sabe quais foram os resultados? No grupo que não fez a cirurgia, houve uma redução na pressão arterial e melhora na função do endotélio, aquela camada interna dos nossos vasos sanguíneos. A suplementação com nitrato também reduziu o estresse oxidativo nessas pessoas. Já no grupo da cirurgia bariátrica, esses efeitos não foram observados após a suplementação com extrato de beterraba. A cirurgia bariátrica pode alterar a forma como o nosso corpo processa o nitrato de sódio, podendo impedir os efeitos de redução da pressão arterial e na saúde do coração, que normalmente obteríamos com a suplementação destes nutrientes. Essa pesquisa destaca a importância do pH do estômago na absorção e nos efeitos do nitrato de sódio em nosso corpo. Além disso, mostra como a cirurgia bariátrica pode ter impactos significativos em nossa saúde cardiovascular. Assim, chegamos ao final de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa de doutorado da Jéssica Maria Sanches Lopes, com o título Alterações induzidas pela cirurgia bariátrica nas respostas cardiovasculares à suplementação alimentar com nitrato de sódio. Jéssica defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, pelo programa de pós-graduação em farmacologia em 2021. Ela foi orientada pelo professor José Eduardo Thanos dos Santos. Espero que você tenha gostado e que tenha aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da semana que vem. Até lá! Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Produção e participação, Arthur Santos. Apresentação minha, Mel Vieira. Coordenação e supervisão, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Danilo Cato sobre o Fala Mestre, Informação para Diálogos Interculturais, que acontece essa semana na USP. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia e audiência. Um grande abraço. Até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.